Inclusão em Rede.
Olá a todos que estão chegando para assistir mais este programa Inclusão em Rede, que nós fazemos todas as sextas-feiras, um programa realizado pelo CIANE, Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais da Uninter. Hoje eu tenho aqui comigo uma convidada importantíssima. É uma grande profissional, além de grande profissional, uma grande pessoa, que é a Diele Pedroso Santo. Diele Pedroso Santo, eu sei que é esposa, é mãe, é empresária, é funcionária pública estadual. E o que mais, Diele? Agora eu deixo para você a sua apresentação. Boa tarde. Seja muito bem-vinda ao nosso programa Inclusão em Rede.
Boa tarde, professora Leomar. Boa tarde, quem está nos assistindo. Boa tarde, Gabriela. O meu sinal, Gabriela, se for facilitar para você, é a letra D no meu óculos descendo, tá? Então, hoje eu tenho um sinal. Então, antes de começar, né, a falar um pouquinho sobre mim, provavelmente a gente tem algumas pessoas com deficiência visual assistindo, acho que até alguns dos meus alunos. Então, eu vou fazer uma breve descrição, né, para quem não me conhece. Eu estou na sala, no escritório da minha casa. Eu tenho pele clara, cabelos castanhos bem claros, com algumas luzes loiras. Eu uso óculos, minha armação é grossa, é da cor azul. Eu estou vestindo uma blusa preta com colar de bolinhas de cerâmica da minha amiga Maria Ravazani, um casaco cor de mostarda. A minha sala tem paredes brancas, atrás de mim tem uma estante com algumas plantinhas, uns porta-retratos, uma mesinha baixa com gavetas, uma cadeira e alguns quadros. E tem um sol bem bonito entrando pela cortina aqui também, que é translúcida. A professora Leomar está na janela do meu lado, ela também usa óculos, tem cabelos claros e curtos. Ela está vestindo uma blusa com uma estampa em tons terrosos. Atrás dela, um fundo azul com o logo da Uninter. Está de batons vermelhos também. E abaixo de nós, a janela de Libras com a intérprete Gabriela, que tem pele clara também, cabelos ondulados, enroladinhos na altura do ombro. Está usando uma camisa também fechada até a gola, de mangas compridas com o logo da Uninter. Esse é um protocolo, assim, básico, que a gente costuma fazer quando está num ambiente que tem pessoas com deficiência visual, né? Para que eles saibam também tudo que tem, né, além do que a gente está falando, né, as imagens. Esse é mais ou menos o meu trabalho. Eu não trabalho com audiodescrição, mas eu trabalho com artes visuais, né? A minha formação em educação artística, eu me formei pela Federal, me formei depois que comecei a trabalhar com isso, então comecei a trabalhar com pessoas com deficiência visual antes, um ano antes de me formar, e a partir desse interesse eu fiz a minha pós-graduação em educação especial inclusiva, que inclusive foi pela Uninter, né? Ainda quando se chamava IBPEX. E quando eu já estava 6 anos trabalhando já com a deficiência visual, eu fui fazer o meu mestrado em artes visuais na UDESC, em Santa Catarina, onde eu, de certa forma, formalizei uma metodologia de ensino, né, da arte, mais especificamente do desenho, para estudantes com deficiência visual. Os meus alunos sempre foram, digamos, o meu estudo de caso, então o meu trabalho da prática, da teoria, da pesquisa, desde o início da minha trajetória, já começou assim, caminhando lado a lado.
Linda carreira, não é? Eu lembro de você, Diele, logo no começo do meu trabalho na Uninter, quando eu implantei o CIANE lá por 2005, comecinho de 2006, nós fizemos um evento, e eu lembro tão bem que você começou mostrando no nosso evento alguma material que você usava, alguns objetos, do projeto Ver com as Mãos, que foi criado pela Diele, que é um projeto brilhante, que teve, inclusive, numa fase, o apoio da UNICEF, reconhecidamente pelo seu desempenho tão espetacular nessa área. Você comentou que, antes de estudar, já começou a trabalhar com pessoas com deficiência visual. E qual foi, em que circunstâncias, que motivação você teve para trabalhar com cegos, mesmo antes de estudar? Pode contar um pouquinho? pouquinho para a gente?
Posso sim. Na verdade, o que aconteceu foi que, ao longo da minha graduação, né, eu não tive, apesar de ser um curso de licenciatura, eu não tive nenhuma disciplina, e nem se falava, na verdade, em educação inclusiva, né? E quando eu estava faltando um ano para me formar, já em busca de um tema para o meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz um trabalho para uma disciplina e acabei indo para o caminho do desenho e fui pesquisar e descobri que tinha um artista que tinha feito uma exposição em Curitiba de pinturas táteis. Também teve uma ocasião que colegas da minha turma foram fazer estágio numa escola próximo à universidade que tinham alunos com deficiência visual. E isso me acendeu uma dúvida, na verdade, e um grande medo, né? Eu estava para me formar. E se fosse eu naquela sala de aula, ou se eu tivesse um aluno com deficiência no começo da minha profissão, eu não saberia de fato o que fazer, né? Eu brinco que a pergunta que eu faço hoje, né? Hoje eu trabalho com formação de professores, quem que nós fomos ensinados a ensinar arte, né? Para quem e como? Então, eu, de fato, fui pelo desconhecimento, né? Acabei fazendo um trabalho de uma disciplina, e nunca mais saí da área. Fui convidada para trabalhar numa instituição aqui de Curitiba e fiquei lá por 13 anos, né, trabalhando o ensino da arte com alunos com deficiência visual. Ao longo dessa minha trajetória, quando eu terminei o meu mestrado, o meu trabalho ele já tinha tomado uma outra dimensão, né? Eu já não era mais só a professora de L que estava trabalhando metodologia de ensino da arte. A gente já estava nos museus, na minha pós-graduação eu já tinha começado a me seguir por esse caminho, a começar a discutir de fato, né, como que se dava esse acesso da arte e da cultura além da sala de aula. Né? Então o meu trabalho ele acabou extrapolando essas paredes da sala de aula, os muros da instituição, e a gente começou, de certa forma, a levantar esse debate na cidade de Curitiba. Eu falo que o meu primeiro contato com a deficiência visual foi há 15 anos, atrás, e foi no dia do meu aniversário, que é o meu presente, né, meu presente de aniversário, porque mudou completamente o meu olhar, não só para o ensino, mas para a nossa cidade, para o nosso entorno como um todo, né, e para a gente enquanto pessoa, né, então mudou o meu olhar também para aquilo que estava em minha volta, né, eu percebi que isso não era um problema de quem tinha deficiência ou de quem trabalhava com deficiência, é um problema de todos nós, e o problema não são eles, o problema é a falta de acessibilidade, a falta de acesso, essa falta do olhar para o outro, né, além da deficiência que ele tem. Então, foi um processo, trabalhar com uma deficiência foi um processo também de transformação do meu próprio olhar, né, e daquilo que eu pensava e daquele imaginário que eu tinha sobre as deficiências, né. Então, o Ver com as Mãos, que nasceu em 2012, ele foi esse start para além da sala de aula, né, foi esse pensar na inclusão, de fato, artístico, cultural das pessoas com deficiência, de uma maneira um pouco mais ampla, né? Então, pensando também em outras linguagens, nós tivemos anos muito felizes do Ver com as Mãos, em que eu tive pessoas muito legais trabalhando comigo, voluntários, oficineiros, parceiros, como a professora Leomar também já foi, e a Uninter, em eventos, em atividades extracurriculares dentro de museus, espaços culturais, cinema, teatro, parques da cidade, fotografia, design e yoga. Então, a gente acabou, de fato, tendo um olhar, né, para essa arte e cultura de uma forma mais ampla. E esses jovens e crianças que começaram comigo lá quando eu entrei, né, com 18 anos dando aula de arte, eles me acompanharam durante todo esse processo. Então, eles cresceram junto com o meu trabalho e o meu crescimento enquanto profissional, enquanto pessoa, e também cresceram enquanto beneficiários, né? Eles passaram de beneficiários a colaboradores, de fato, do projeto. Eles cresceram com essa consciência de que se eles quisessem mudar algo, eles precisavam ser essa mudança. Eles também precisavam ter uma consciência, né, de que a mudança só aconteceria se eles estivessem nesses espaços. Então, na verdade, o meu trabalho ele ganhou caminhos que talvez nem eu imaginava quando eu comecei a trabalhar com isso.
Sim, você foi despontando na medida em que você brilhava na sua atuação, né? Inclusive, eu estou aqui recebendo pelo chat alunos que estão estudando na licenciatura de artes visuais, Elaine Araújo Souza, e a Lilian Biglia, que está dizendo que as aulas de arte da Diele Pedroso Santo têm pilim-pim-pim, são mágicas.
Professora Lilian, querida, minha amiga, companheira de trabalho, me acompanhou durante essa trajetória, me conheceu lá com os meus 18 anos, quando eu entrei. É com certeza para mim um exemplo do que é afeto, amor e olhar sensível, né, para os nossos alunos. Aprendi e aprendo muito com ela. E também assisti a live dela aquele dia que vocês estavam. Fiquei muito lisonjeada, inclusive, de ser citada, né? É, eu acho que a gente não faz nada sozinho, né? Então, eu tive ao longo desse percurso parceiros e pessoas que acreditaram naquilo que eu acreditava. Porque eu parecia uma doida, né? A Lilian, inclusive, cita no livro dela, em um dos capítulos do livro, eu sou uma das personagens, né? Em que ela fala. E ela fala que eu era uma menina sonhadora, até meio maluca, assim mesmo, né? Com as ideias que eu tinha há 15 anos atrás, quando aqui quase nada se falava sobre isso, né? Eu estava lá falando que os cegos podiam desenhar, que eles tinham que ir no museu, que eles tinham que ir no cinema. E aqui em Curitiba, de fato, a gente não tinha nada relacionado a isso. Hoje a gente já conseguiu caminhar e avançar, né, em algumas coisas. Eu considero pouco ainda, sabe, pelo tanto de trabalho que a gente já teve. Mas já é um começo, né? Já é um caminho e pelo menos agora a gente discute isso, né? A gente
Claro.
fala sobre o assunto. A gente lembra que a pessoa com deficiência é público, que eles precisam ter acesso. Então, eu sou muito esperançosa nesse sentido. Eu acho que as gerações que estão vindo também, inclusive de pessoas com deficiência, elas já estão vindo com essa consciência, né? De que esse espaço é para eles, né? Que a escola é um lugar para todos, que as famílias também não precisam se esconder, né? Não precisam esconder seus filhos, e que eles não precisam estar segregados, que eles não precisam estar só entre os seus pares. E eu fico muito feliz de ter, ao longo do meu trabalho, conseguido acompanhar isso nessa geração que cresceu ali, né, dentro do projeto. Nesses jovens que, quando eu cheguei, eram crianças de 6 anos de idade, 10, 12, adolescentes, e que hoje estão aí inseridos no mercado de trabalho, na universidade, e de fato são pessoas ativas culturalmente, né? Eu brinco que antes eu precisava organizar um grupo, né, para ir ao museu, para ir no cinema. Hoje eu vejo os meus alunos irem sozinhos, né? Eles se organizando, convidando outras pessoas e estimulando, inclusive, pessoas que não têm deficiência alguma a participar desse mundo artístico, cultural, né, que é para todos. Então, a
Com
gente está vivendo um momento muito legal que é, acho que, colher alguns desses frutos desse trabalho, né?
Isso. Eu registro aqui também a presença de Patrícia Carvalho, que está dizendo: professores abençoados, olá, olha que bonito. É, Antídes Mendes da Silva, também professora de pedagogia do Polo de Sítio Cercado, está nos assistindo. Muito interessante a colocação que você fez, Jerry, aos professores, né? Para quem vocês foram capacitados para trabalhar? Com que tipo de pessoa, né? Foram capacitados, como a gente sabe, para a normalidade, entre parênteses, né? Para a maioria e não para as diversidades. É, eu lembro de uma certa história que você me contou uma vez e que eu jamais esqueci, porque eu achei muito simbólica, de um menininho cego que você pediu para desenhar um carro e ele te respondeu: mas como que você quer que eu desenhe o carro? Como eu vejo ou como vocês veem? É, eu acho isso incrível, porque logicamente, como ele vê, é o carro por dentro, é o carro que ele sente, que ele toca, né? A diferença de como as pessoas querem que ele desenhe o carro. Então, isso acontece. Na própria Uninter, uma ocasião, uma professora que já não está mais conosco queria que uma cega desenhasse um contexto de um trabalho de língua portuguesa, e a cega disse: eu não posso desenhar esse contexto, eu não sei. E aí ela me disse assim, a professora: mas como ela não pode, se eu de olhos fechados consigo desenhar? Como que a cega não pode? Claro, você tem memória visual, né? Ela não tem isso. Então, ela ficou muito assustada, porque ela jamais havia pensado nesta diferença. E, realmente, eu acredito que esta área das artes visuais é o maior desafio, né? Se não é o maior, um dos maiores desafios para se trabalhar com as pessoas cegas. A Adiele, eu a conheci quando estava no Instituto Paranaense de Cegos, junto com a Lilian também, e hoje a Adiele está no Centro de Artes Guido Viaro, tem um nome um pouquinho maior, né, Adiele? Como se chama?
Centro Estadual de Capacitação em Arte Guido Viaro.
E eu estive lá visitando a Adiele e eu vi a forma como ela trabalha. É incrível, tem pirim-pim-pim mesmo, como diz a Lilian, porque ela ali ensinando os cegos, você percebe que nenhuma limitação é levada em conta, e somente o potencial, né? Isso é muito incrível, esse trabalho que você faz lá. E você lá é professora de cegos e professora de professores capacitando-os para trabalhar com Isso. pessoas com deficiência visual.
Exatamente. A professora citou um trecho aí de uma fala minha que tem muito a ver com a minha pesquisa do mestrado, na verdade, porque eu pesquisei essa diferença justamente da apreensão da imagem para quem já enxergou e para quem nunca enxergou, né? Entender esse processo, entender que as pessoas com deficiência são diferentes entre elas também é fundamental, né? As pessoas cegas não são todas iguais, elas tiveram vivências diferentes, experiências diferentes, né? Então, logicamente que essa aluna do curso não talvez não teria desenhado, porque nunca ninguém a ensinou a desenhar. Não quer dizer que ela não é capaz de desenhar, mas ela não passou por esse processo, né? Então, é muito legal pensar nisso também, né? Que não tem a ver com a incapacidade da pessoa, mas com a falta de acesso e de oportunidade que ela teve, né?
Sim.
Essa é bem a minha área de pesquisa, na verdade. Então, a professora perguntou lá do Centro Estadual, que é onde eu trabalho hoje, né? Eu sou professora do Estado. Então, hoje eu trabalho com formação de professores, nós trabalhamos lá com formação de professores da rede, né, do Estado, mas também recebemos professores da Prefeitura, da rede particular de ensino, em cursos de formação justamente para trabalhar essa falha que eu tive na minha formação. Então, eu considero que eu estou num dos momentos talvez mais importantes do meu trabalho, que é multiplicar aquilo que eu aprendi. Né? Eu acho que isso é muito importante. Eu não tive esse apoio, digamos assim, de um profissional quando eu estava na instituição, que não fosse dos meus colegas, dos colegas cegos, professores que estavam ao meu lado. Então, hoje eu me sinto no dever, né, digamos assim, de dar essa continuidade no meu trabalho. De nada adiantaria eu formar um monte de alunos com deficiência visual, apaixonados por arte, se quando essas crianças vão para o ensino regular, isso não acontece lá. Né? Então, eu sempre tive muito forte dentro de mim essa importância de que eu precisava trabalhar em parceria com o ensino regular. Né? Eu era uma professora especialista, mas o meu trabalho só faria sentido se eu conseguisse formar essa rede, né? Essa rede de apoio. Então, se eu tivesse aliada a esses professores. Né? E hoje eu estou tendo a oportunidade de fazer isso lá no centro, né? De receber professores, e muitos deles são professores que já tiveram ou que têm alunos com deficiência em sala de aula. E o meu trabalho ele passa por duas fases difíceis, que o primeiro é a transformação desse olhar, porque antes de ensinar qualquer metodologia, eu estou trabalhando ali com pessoas que vêm com todas as ideias errôneas que a sociedade tem sobre a deficiência. Não é um problema específico da escola e do professor. Não é só o fato de que a gente não foi ensinado na faculdade a trabalhar com pessoas com deficiência. Nós não fomos ensinados na nossa vida a conviver com pessoas com deficiência. É, então, eu acho que é muito maior do que a escola. Então, o meu primeiro desafio, na verdade, é tocar esses professores, no sentido de que eles consigam se dar conta que a diversidade ela está no mundo. A gente não precisa brigar com a inclusão na escola, porque ela não funciona, porque ela não dá certo. Nem tudo nesse mundo que foi criado para pessoas que enxergam, que ouvem, que andam, é feito para eles, mas eles precisam estar nesse mundo para que as coisas aconteçam, né? Então, sempre a primeira fase da minha formação ela está relacionada a isso, a ampliar esse olhar, para que daí eu possa chegar nesse professor e falar sobre metodologia de ensino, sobre como que eu vou ensinar um aluno cego a desenhar, sobre como que eu vou adaptar uma imagem, né? E eu estou tendo outra oportunidade muito legal e que eu considero riquíssima, que é trabalhar com a formação dos estudantes do curso de formação de docentes, o antigo magistério. Então, são jovens que estão ainda no ensino médio, se preparando para ser professores, e que já vêm de uma geração muito legal, que já tem um olhar completamente diferente para a diferença, né? Eles têm uma facilidade muito grande de entender que essa diversidade existe. E tenho tido experiências fantásticas com essas jovens professoras, e que muitas delas já são, inclusive, tutoras de alunos da prefeitura, já acompanham alunos com deficiência no seu estágio, né? Já estão vivendo mais essa escola inclusiva. Elas já, talvez, viveram, inclusive, durante e ao longo da sua escolaridade, né? E o meu terceiro gancho de trabalho lá no Guido, que a gente chama carinhosamente de Guido, porque o nome é muito grande, né? É o curso livre, em que eu trabalho, então, com alunos com e sem deficiência. Esse foi um pedido, inclusive, meu. Eu poderia ter uma oficina para alunos com deficiência. Eu falei, não, mas aí eu vou estar transportando só, né, o meu trabalho. Eu quero um desafio diferente. Então, por que que a gente não abre esse espaço para que outros alunos, qualquer aluno que frequenta o centro, possa também participar? Porque a minha aula, ela não é uma aula para cegos, né? Ela é uma aula de arte. A única diferença é que eu consigo, digamos assim, adaptar de alguma forma os conteúdos para que o aluno cego participe. E o aluno de baixa visão. Então, ela não é uma aula para cegos, ela é uma aula de artes visuais, né? E eu tenho também parceria com a Belas Artes, né, da Unespar, e recebo estagiários nesse meu curso livre. Então, são estudantes do curso de artes visuais que estão tendo essa vivência, né? Essa minha parceria, ela já acontece há 5 anos na disciplina de prática de ensino da Belas. Então, eu tenho lá os estudantes, então estou fazendo, na verdade, 3 coisas, né? Eu estou aproximando as pessoas, os jovens que não têm deficiência da deficiência, ensinando arte para quem tem deficiência, e ainda assim trabalhando junto com esses estagiários que estão se preparando para serem professores de arte, para que eles tenham uma vivência e uma prática ali com aqueles jovens, né? Experimentando, digamos assim, né? E o mais legal é que a gente vai descobrindo que era muito mais fácil do que a gente imaginava, né? Eu acho que a surpresa das pessoas, quando a gente passa desse estágio de só ver a dificuldade, é a surpresa de você conseguir ver as diversas possibilidades que existem, né? Sim. Então, é uma chave que a gente gira, eu digo, ali na nossa cabeça, né? Onde a gente esquece o que não dá para fazer e começa a pensar no que dá.
Sim, claro. Muda completamente a percepção, não é? E eles, os alunos com deficiência visual, sejam cegos ou com baixa visão, qual é o sentimento deles quando eles começam a estudar com você? Quando eles começam a entrar nesse mundo das artes? Alguns já, com certeza, com alguma experiência infeliz, outros não, outros, alguns deles já passaram por momentos de êxito. Como é que eles se sentem? Eles vêm muito inseguros, eles vêm esperançosos, como é que é isso para eles?
Olha, para as crianças, né, eu trabalhei, quando comecei a trabalhar com isso, eu trabalhava de primeiro a quinto ano, né, então eles eram bem novinhos e a grande maioria deles já tinha nascido com a deficiência, né. Então, eu falava que era uma escola, como qualquer escola, a curiosidade deles pela arte era a mesma. Eu, inclusive, descobri muitos materiais com os meus alunos cegos pequenos, porque, de fato, eu estava descobrindo como que eu ia fazer as coisas. Então, eu tenho histórias com o Thiago, que hoje é jogador da Seleção Brasileira de Futebol de 5, que descobriu um material que a gente usa até hoje, que são os desenhos com alfinetes, para poder colorir com tinta. A gente foi descobrindo coisas juntos, né? Então, eu brinco que a criança, ela tem essa potência, né? Essa potência da curiosidade, né? Do interesse. Ela quer aprender. E ela não acha que ela não pode. Né? Isso vai mudando quando a gente está falando de alunos com uma idade um pouco mais avançada. Então, eu tive alunos, por exemplo, que ainda estão comigo hoje no projeto, que foram ter acesso ao desenho e ao ensino da arte, de fato, na prática, digamos assim, não só na teoria, no ensino médio. Né? Que desenhou pela primeira vez com 14 anos, nunca tinha imaginado, nem sabia, não fazia ideia o que era aquilo. alunos cegos congênitos, né? Alunos cegos que nunca enxergaram. Pessoas que já enxergaram, ela já tem essa noção, né? Como a professora Leomar falou, ela tem memória visual. Agora, quando você está falando de uma pessoa cega que nunca teve essa experiência com a visão, desenhar, por exemplo, é algo muito abstrato para eles. Imaginar requer ter repertório. Né? Eu não tenho como só fazer com que o cego ouça uma audiodescrição, por exemplo, se ele nunca tocou nesse objeto, se ele nunca teve contato com esse ambiente, se ele não sabe o que é aquilo. Palavra e imagem são coisas distintas, né? Então precisa ter esse repertório, e às vezes ele é básico, né? Então eu tinha alunos, às vezes adolescentes, que não sabiam desenhar as formas geométricas. É assustador, assim, mas você pensa... Para a criança que enxerga, esse processo ele acontece muitas vezes de uma forma autônoma, inclusive, a gente nem precisa ensinar, porque ele vê, ele imita, né? Ele tem ali na frente dele a transposição de um cubo para um quadrado, de um círculo, né? De uma bola para um círculo. Está ali, está no livrinho, está na imagem, está no cartaz da sala, está ilustrado, está na televisão, está em todos os lugares. Ele absorve isso sem que a gente ensine, inclusive. É. Agora, no caso de um aluno cego, ele não passa por esse processo, né? Então, eu falo que é muito importante essa alfabetização lá, né, das imagens, assim como é das letras, também das imagens, né? Essa alfabetização tátil de conhecimento de mundo, né? Eu percebi muito isso no início do meu trabalho, que... muito mais do que ensinar arte, eu estava ensinando o que, que era aquele mundo visual em volta deles, né? Então, ir a um parque e descer correndo uma descida de grama já era imaginar como era uma montanha, né? Ir à praia e ter aquela sensação e a juntar isso com a descrição do que é o mar, com uma obra de um artista, por exemplo, que pintou uma paisagem que você mostrou em relevo. É um conjunto de informações e que acaba sendo muito mágico, porque quando eu vejo um aluno que nunca enxergou, conseguir colocar no papel, a partir da sua própria percepção, né? Da junção dessas informações em uma imagem, é como se eu estivesse entrando dentro desse imaginário dele, né? Como que ele juntou tudo isso e conseguiu transformar isso em uma imagem? Então, é, assim, surpreendente. Eu falo que mesmo há 15 anos, vendo alguns cegos desenharem, toda vez que a gente está aprendendo algo novo, mesmo com esses que eu já trabalho há muito tempo, é, cada coisa que a gente aprende é algo sensacional, assim, né? Você às vezes está lá, meu aluno adolescente sentado, às vezes, o Jardim do Guido é muito bonito, né? Lá da escola de arte. E tem um pôr do sol maravilhoso. Um dia eu estava conversando lá com ele, eu falei, espera só um pouquinho, Gustavo, porque eu preciso descrever o que está acontecendo aqui agora. Tem um pôr do sol lindo atrás da silhueta dos prédios que a gente consegue ver na linha do horizonte. E eu fui conversando com ele, descrevendo, e ele ficou super emocionado. Ele falou, nossa, eu consegui imaginar isso que você está me falando, né? Então, como a gente percebe que as imagens, elas estão presentes na nossa vida o tempo inteiro, né? Então, elas extrapolam a sala de aula, aquele conteúdo em si, né? Então, eu acabei de forma transversal, digamos assim, passando por todas as disciplinas, né? Quando eu estava lá no apoio educacional especializado, trabalhando com outras imagens, que não só as imagens de arte, né? Porque isso acabava vindo para mim, essas adaptações, que eu percebia, na verdade, que inclusive nós precisamos ampliar o nosso olhar, né? A gente também passa reto muitas vezes nas coisas que a gente vê, né? Olhar e ver são coisas diferentes, né? Então eu brinco que quem trabalha com esse processo de descrever imagens, adaptar imagens, a gente também se torna mais sensível ao olhar, né? Eu não consigo sair de casa hoje em dia com uma pessoa com deficiência visual do meu lado sem descrever tudo que tem à minha volta junto, porque eu quero compartilhar com ele aquilo que eu tô vendo também, né? E isso acaba meio que, digamos assim, o pode pirlim-pim-pim, eu acho que tá aí, na verdade, né? Porque eu ainda sou tão empolgada com aquilo que eu faço, eu acho que eu amo tanto tudo que eu descubro todos os dias ali no meu trabalho, que isso passa para as pessoas que estão ali junto, né? Então, eu não tenho um estagiário, um voluntário que não tenha continuado, de alguma forma, fazendo algo relacionado a isso. Então, tenho pessoas que foram estagiárias do projeto e foram fazer pós-graduação, que continuaram na pesquisa. Eu acho que isso é um grande ganho, né? Saber que as pessoas não só se encantam com aquilo, mas também acreditam e encontram o seu papel nesse processo, né? Como contribuir nisso também, né? Então, eu sou muito empolgada e muito animada com aquilo que eu faço.
E essa empolgação é que dá todo esse gás, né, para você continuar, apesar das dificuldades que, obviamente, de vez em quando você
Sim,
deve...
Sim, com certeza.
Qualquer trabalho, muito mais quando se trabalha na área de inclusão. Olha, você já tem aqui uma candidata estagiária.
Olha só!
Bolsa, quero fazer meu estágio de projeto de artes com você.
Uma... Já está convidadíssima, já.
Porque nós temos o Polo de Cascavel está nos mandando um abraço. Abraço a vocês aí, Serginho, Cissa. Kelvin José, licenciatura em artes visuais, presente do Polo de Tatuapé, São Paulo. E a Lilian continua aqui, o José Rafael Duciani, também admirando muito a questão da arte e cultura. E a Lilian dizendo que, de todas as qualidades educativas da professora Diele, a que eu mais admiro é protagonismo que ela oferece aos seus alunos. Eles se tornam formadores de opinião, adquirem mais autonomia, autoconfiança e, o mais importante, se tornam livres. Olha que bonito que a Lilian nos passou aqui a impressão dela. E Elaine dizendo que vai entrar em contato com você lá no Guido Viário. Eu lembro que quando eu estive fazendo uma visita a você lá no Guido Viário, havia uma aluna com a qual você estava trabalhando naquele momento, e, se eu não me engano, era uma moça com baixa visão. E ela, depois, com mais uns dois ou três que chegaram, foi trabalhar fazendo uma tentativa de audiodescrição de um quadro muito bonito que tinha ali, né? Eu fiquei assim surpreendida de ver, né, aquela moça com baixa visão e fazendo aquela descrição com tanto conhecimento, né? Ela realmente sabia fazer essa audiodescrição. A primeira impressão que aqueles que não estão no mundo da inclusão têm, quando entra um aluno cego em artes visuais, é: nossa, mas logo ele vai escolher artes visuais, né? Um cego vai fazer artes visuais, mas que coisa, ele não podia escolher um curso mais que se fosse mais compatível com a condição dele. É isso que os professores ficam se interrogando, né? Como é que você responderia isso a esses professores?
Olha, essa fala da Lilian, ela responde muita coisa, na verdade. Eu fico lisonjeada de ouvir isso da professora Lilian, porque ela tem histórias lindas também de pessoas que se tornaram livres através do trabalho dela, né, com orientação e mobilidade. E no meu caso, foi a arte, na verdade. Né? Não fui nem eu, acho que foi esse acreditar em si mesmo, né? E esse se abrir para o mundo mesmo, que a arte permitiu a esses alunos. Então, é bem fácil, na verdade, nesse momento, por exemplo, que eu estou no curso de formação de professores, com os professores de arte. E eles estão me trazendo um monte de indagação, né? E daí, de repente, no meio do curso, estão lá os jovens do Ver com as Mãos, que são meus colaboradores hoje, né? Em todas as falas, quando a gente vai fazer algum trabalho, palestra, sempre tem algum deles comigo. Então, eles se tornaram protagonistas, eles conquistaram esse espaço, né? Eles cresceram, de fato, junto. Então, eu não dei nada a eles, né? Foi um processo de construção. Eu dei o caminho, eu dei a oportunidade e eles foram conquistando isso, né? Hoje, tanto que hoje, alguns não escolheram profissões relacionadas a isso, mas eles estão envolvidos de alguma forma nesse trabalho de consultoria de imagem, de consultoria de espaço. Alguns foram fazer letras, alguns escrevem, alguns foram para música. E no momento que eles participam do curso e que um professor, por exemplo, olha um aluno cego falando sobre arte, falando sobre uma exposição, ou como no caso da professora Leomar, vendo um aluno cego mediar uma fala ali sobre uma obra visual, né? As pessoas, elas se surpreendem, mas elas se surpreendem de uma forma positiva, né? Você pensa assim, mas puxa vida, se ele pode isso, né? O que ele não pode, né? Se ele pode ter acesso à arte, se ele pode falar sobre isso, né, com igualdade ali, por que, que ele não poderia fazer outra coisa? Né? Mas isso, lógico, é uma construção, né? Eu tenho essa consciência de que os meus alunos, de certa forma, foram privilegiados em muitas coisas, né? Eles tiveram acesso à arte, como muitos alunos que têm visão ou que não têm deficiência, não tiveram, como eu não tive na minha escola, na minha escolaridade, né? Então, eles são jovens, de fato, que aprenderam e se interessaram por arte, tiveram acesso a muitas coisas. Mas esse trabalho também aconteceu com jovens que eram adolescentes, alguns já adultos, né? E é por isso que eu falo para os professores que nunca é tarde, né? Nunca é tarde para a gente poder... dar referência para esse aluno, para a gente poder dar repertório para ele, né? Eu tenho muitos jovens que começaram ali, adolescentes. Então, a gente, é possível, né? É muito mais fácil você ensinar arte, digamos assim, ou você trabalhar com uma criança que teve aula de arte desde os seus 6 anos de idade, passou por todas as etapas, né, desse aprendizado com uma criança que não tem deficiência. Mas isso também é possível com um aluno adolescente, jovem, como é o caso do Luiz Gustavo, que é esse aluno que eu falei que desenhou pela primeira vez com 14 anos e que hoje trabalha com consultoria em audiodescrição, né? Tá já entrando nesse ramo, digamos assim, que é um ramo de trabalho para eles e que necessita, né, esse repertório. Não, não basta você ser só pessoa com deficiência para você ser um consultor de audiodescrição. Você precisa ter repertório, você precisa ter tido acesso, conhecer as linguagens artísticas, né? Então, eu acho que esse protagonismo, ele se deu também pelo interesse deles, né, em aprender. Pelo interesse deles de conhecer esse mundo, que as pessoas dizem que não é para eles, né? Quando a professora Rondelmar fala das dificuldades ali, né? Sim, a gente recebeu muito não em museus dessa cidade. E não foi nenhuma nem duas vezes, né? Eu sou conhecida como briguenta aqui nesses espaços, inclusive, porque eu precisei fazer isso para que, de alguma maneira, as pessoas conseguissem enxergar que aquilo não era um pedido, né? Nem um favor, era um direito. E eles cresceram me ouvindo falar sobre isso, né? Então, hoje, eles têm essa consciência crítica, né? E eles têm essa consciência que esses espaços também são deles. Eu acho que isso é a principal, digamos assim, prova, digamos assim, que eu tenho da importância desse processo, né? E que ele é longo, muitas vezes, né? São 15 anos de trabalho, praticamente, com parte deles, né? Então, a gente sabe que um professor, às vezes, num ano, num contato de sala de aula, talvez não consiga tudo isso, né? Talvez não vai conseguir transformar, digamos assim, toda aquela realidade daquele aluno, todo o histórico que ele tenha de sucesso ou não ali, né, na inclusão dele na escola. Mas ele pode fazer a parte dele naquele momento, né? Ele pode, de alguma forma, também ter um olhar diferente para pela forma como ele aprendeu, pela sua metodologia, né? Eu acho que a partir do momento que a gente consegue olhar para esse aluno enquanto uma pessoa, né? E não só pela deficiência que ele tem, a gente já tem um outro olhar, assim. E aí a gente vai descobrindo também que talvez as nossas metodologias, elas não são adequadas, e elas também não são adequadas para qualquer diversidade, né? A gente considera esses nossos alunos como um nível igual, às vezes, de aprendizado, formas, as mesmas formas de aprender, e a gente sabe que não, né? Então, eu acho que isso foi o que mais me fez, digamos assim, refletir a partir da minha responsabilidade enquanto professora, né? E entender que também cada aluno que a gente recebe é um aluno novo. Eu estou todos esses anos trabalhando com eles, mas ali no Guido, por exemplo, agora eu recebo alunos com outras deficiências. Ano passado, eu tive um aluno surdo junto com os alunos cegos na turma e alunos que enxergavam e eram ouvintes, né? Então, de que forma eu ia interagir com esse aluno se a minha fluência em Libras não é suficiente, digamos assim, para eu dar uma aula? Eu tinha um intérprete ali, mas o papel do intérprete não era dar aula de artes, ele tinha o papel de interpretar. Então, eu também tive que aprender a me relacionar com esse aluno, a olhar nos olhos dele. E mesmo que eu não soubesse, digamos assim, de forma fluente, falar a mesma língua que ele, a gente conseguiu se conectar de alguma forma. E eu consegui, inclusive, fazer esse menino cego interagir com os outros, né? Com os alunos cegos. Então, ele desenhava em relevo, usava o EVA por baixo da folha, porque ele viu os alunos de baixa visão cegos usando também. Quando eu olhava para o lado, lá estava ele pegando na mão de um aluno cego, mostrando o desenho dele, tentando ensinar os sinais. Então, eu acho que a gente vai descobrindo também essas formas, né? É um aprendizado diário, assim. Não tem como a gente ensinar uma fórmula para um professor, né? Não existe uma fórmula de incluir. E o meu jeito de incluir talvez não seja o mesmo dos outros professores. Isso é uma coisa muito única, né? Uma metodologia que você constrói, né, ao longo da sua trajetória ali. Mas, de certa forma, eu me sinto feliz de ver que, de alguma maneira, a minha fala, contar essa vivência, de alguma maneira toca esses profissionais e faz com que eles repliquem isso das mais diversas maneiras. Eu estou colhendo de forma muito feliz esses frutos quando eu escuto professores que participaram dos meus cursos me mandando uma mensagem de áudio dizendo que tentaram, que fizeram, que adaptaram, que fizeram uma exposição na escola. Tive a feliz notícia no passado de uma estudante que se formou, estava no terceiro ano do ensino médio, a professora de artes chegou para mim desanimadíssima, falando: eu não sei o que fazer com essa menina, falta 3 anos para terminar, 3 meses para terminar o ano, e eu não consegui ensinar nada para ela ainda. E no final do ano eles fizeram uma exposição de fotografias acessíveis, a menina foi a mediadora da exposição, porque ela viu os meninos mediando uma exposição lá no Guido e pensou: puxa, que legal se eu colocasse ela, né, para mediar, ela é super comunicativa, eu acho que vai dar certo. Então, eu acho que isso para mim já valeu, né? Esse professor, em 3 meses ali, ele conseguiu mudar o olhar dele que ele tinha ao longo do ano, né? Ele acreditou nele e ele acreditou na estudante, né? Então, eu acho que são dois lados da moeda, né? A gente também precisa acreditar que a gente é capaz enquanto professor, porque esse sentimento de frustração, ele é muito forte, né? Quando a gente está diante do diferente, né? De algo que é desconhecido. Então, eu não desmereço esse sentimento, né? Eu levo ele em consideração, mas a gente precisa desconstruir esse olhar, né? Para que a gente consiga olhar mais para frente, assim.
O que o professor de professores, como você é, faz mais, eu acredito que seja justamente inspirar, não é? Inspirar os professores para esse trabalho, e que é possível, que, como você disse, tem que virar a chave, né? Quebrar tabus, quebrar esses preconceitos todos, que são muitas vezes inconscientes, né? Que você vê que tem pessoas que dizem: não tenho preconceito de forma nenhuma, mas numa situação concreta, ela fica paralisada sem conseguir ousar, né, alguma Sim. atitude que possa promover a inclusão, aquele aluno, a quebrar as barreiras, né, e promover a acessibilidade. E é o que a Camila Vieira está dizendo aqui: o trabalho da Diele é inspirador. E o Davi Vinícius diz: o fato é que todos nós também fomos para a área da educação, pedagogia, letras e etc. E Vinícius, parece
que... É o David, meu aluno, David. Meu parceiro de projeto hoje, né? Ele cursa letras na UTFPR. Então, quando eu percebi, né, quando eu me dei conta que muitos deles escolheram, né, as licenciaturas, por exemplo, aí o coração bate mais forte, né? Porque a gente percebe que eles também têm esse desejo, né? Esse desejo de mudar, né, o que está em torno deles. Então, eu falo que o meu trabalho... Pode ser que daqui 30 anos ele não tenha acabado ainda, porque ele vai se multiplicar através deles. Eles têm essa força. Sim. E eu me dei o trabalho, digamos assim, nos últimos anos, principalmente quando eu entrei ali em licença maternidade, e aí entrou essa personagem de Ellie mãe, né, que não existia, né, porque a minha profissão sempre foi a minha vida. E aí, quando eu entrei de licença, a primeira vez que eu ia ficar ali distante 6 meses do projeto... Eu olhava para eles, mas quando eu olhava para eles, eu tinha certeza que aqueles 6 meses, eles não iam ser nada ali, porque não ia mudar em nada, porque a força, ela estava neles, né? Eu acho que eu consegui, de certa forma, fazer com que eles enxergassem esse poder de mudança que eles tinham. Eu brincava Sim. com eles, eu falava assim: ó, eu vou dar uma palestra em tal lugar, quem vai comigo? E aí eles começaram a perceber também que quando eles falavam, né, esse lugar de fala, ele é deles. Eu sou professora né, que sou especialista em educação especial inclusiva, mas eles são as pessoas, eles são os personagens principais, né, eles são os atores principais disso, eles são, sim, os protagonistas. Quando eles falam, isso tem muito mais força. E é por isso que sempre em um curso, em uma formação, em uma palestra, seja lá o que for, desde pequenininhos tinha um aluno comigo. Né? Eu tenho fotos de formação que eu fiz na Casa Andrade Murici, na Caixa Cultural, com o Cleiton, que hoje já vai casar, criança, pequenininho do meu lado. E eu falava, Cleiton, você vai comigo, porque é você que vai falar para o pessoal da ação educativa como que eles vão adaptar. Você que vai falar se está bom, se não está. Você que vai dizer para eles o que precisa fazer, né? E a gente foi fazendo esse processo de construção. E isso também aconteceu com os alunos que perderam a visão, como no caso do David, por exemplo, que é um processo completamente diferente, e a Lilian pode falar melhor do que eu, inclusive, disso. Né? Porque aí é um outro processo, né? Uma outra fase, que é você fazer aquele sujeito se identificar, né? Naquele novo eu que nasce ali, né? É desafiador demais, assim. Acho que talvez seja esse o motivo pelo qual eu admiro tanto o trabalho da Lili nessa reabilitação, porque é, de fato, desafiador, né? Quando os alunos que perderam a visão chegavam na minha sala de aula de artes, eles não estavam nem aí porque eu queria ensinar para eles. Eles só queriam enxergar de novo. E eu tava ali falando para eles, ah, você pode desenhar, veja aqui, tem outra forma diferente. Ele não queria isso, né? Então, são processos que a gente vai passando e vai aprendendo também a lidar, né? A entender, a ter essa empatia, a compreender de que forma, em que momento. Eu tive alunos que eu só fui, de fato, conseguir trazer eles para o projeto um ano depois, porque ele já tinha desistido, né? Já tive uma aluna que fez transplante e voltou agora, no ano passado, a frequentar as atividades. Quando ela veio na primeira vez para a instituição, ela queria sumir, né? Então, são processos diferentes ali, a gente precisa ter essa sensibilidade, né? Para entender esse momento do outro, entender, sim, em que momento você vai poder intervir, né? Em que momento o conhecimento, sim, vai ser mais importante do que o sentimento, né? Que a pessoa tem ali.
Sim. Exatamente, não pode ser invasivo, né? Você tem que ter aquela empatia. E quando você falou que teve uma ocasião aluno surdo junto com os alunos cegos, né? Aprendendo, eu me lembrei do seguinte, que é uma grande verdade, né? Você com certeza já constatou isso há muito tempo, que quando o professor usa novas metodologias, novos recursos para conseguir derrubar as barreiras comunicacionais de acessibilidade aos alunos com diversidades, os demais alunos sem deficiência também se beneficiam, não é? E muitas vezes eles dizem, agora eu entendi, porque ele ouviu uma outra forma de abordagem. E ele diz, agora eu compreendi, depois que eu vi esta explicação. Isso acontece, né, Diário? Eu acho isso muito incrível.
Muito. A gente teve essa experiência agora no curso livre, né, de ter alunos sem deficiência na turma. E a maneira como eles, olhando outra convivência, ela é muito forte, né? O fato de conviver, né, de estar ali lado a lado, faz com que até esse estudante talvez se interesse mais, né, em participar, em contribuir. Então, sim, eu tinha dois pequenininhos que, acho que eles estavam, inclusive, no dia que a professora Leomar foi lá, que eles se infiltraram no meu curso, eles tinham 11, 12 anos, eles nem podiam estar lá, porque meu curso era acima de 16. E eles passaram um ano inteiro com a gente, dois alunos que enxergavam, que não tinham deficiência nenhuma, e bastante agitados, inclusive, eles davam bastante trabalho nas oficinas, mas ali eles estavam tão entretidos por eles terem ganho um papel, digamos assim, porque eles me ajudavam muito, eles ajudavam a descrever as imagens, eles desenhavam e mostravam para os meninos, eles ficavam quebrando a cabeça como que eles iam fazer isso na aula, então eles prestavam super atenção. Então, de certa forma, você consegue envolver uma turma inteira, se você conseguir fazer com que eles entendam a importância daquilo. É o que eu falei, você não está dando aula de arte para cegos, você está dando aula de arte. Então, mas é uma aula de arte com uma metodologia acessível para todo mundo. Então, o que, sim, eu tento colocar, pelo menos, né, fazer com que os professores entendam no meu curso, é que eles não precisam preparar um material específico para o aluno cego, né? No caso do ensino regular, que eles podem pensar num material que funcione para todo mundo, né? Então, se eu vou adaptar uma imagem, eu já vou fazer isso numa imagem que seja colorida, que seja num tamanho legal para eu mostrar na frente da sala, que eu possa fazer, por exemplo, com que os próprios alunos da turma façam imagens adaptadas e usar aquilo né, para que todos os alunos possam ver. E foi assim que eu me virei ali na turma. Quando tinha um aluno surdo junto, ele adorava fazer os desenhos dele e perfurar depois o desenho para poder mostrar para os meninos. Não mudava em nada, o conteúdo era o mesmo, né? Era um detalhe de um material que estava ali no meio, mas o conteúdo em si era o mesmo. E aí que tá, quando a gente fala para o que a gente foi ensinado a ensinar, é o conteúdo, é o quê e é para todo mundo. O para quem que é a nossa dificuldade e o como, né? O que é o mesmo, né? Aí muda o como e o para quem, que é o para quem a gente conseguir abrir o nosso olhar e perceber que a gente não tem que escolher trabalhar com a deficiência. Eu acho que esse é o grande erro. Antes se falava muito em ai, você acaba tendo um dom, né? As pessoas achavam que a gente precisava ter isso, né? Uma sensibilidade maior, talvez. Não é, isso é estudo, né? Precisa estudar para trabalhar com pessoas com deficiência. Só a minha sensibilidade não seria suficiente. Eu precisei ler, eu precisei entender, eu precisei, de fato, ser pesquisadora na minha própria sala de aula. Eu precisei errar muito também, tentar errar muitas vezes, né? Então, por mais que a nossa pós-graduação possa nos dar um norte, digamos assim, todo esse outro trabalho, ele é individual, né, do professor, dessa formação contínua que a gente tem ali no dia a dia mesmo, né? De considerar que cada aluno que entra na nossa sala carrega uma história, é uma pessoa, vive num contexto, né? Independente dele ter uma deficiência ou não, né? Então, eu faço questão de saber quem é esse outro que está ali na minha frente aprendendo. E isso eu faço também com esse professor, né? Quando eu estou numa turma ali, às vezes, com 15 professores, a primeira pergunta que eu falo para eles é: quem é você? Que contexto que você está? Quais são os seus medos? Onde que é a tua escola? Como que é esse contexto? Quais são as suas dúvidas, né? E eu acho que a gente, como professor, às vezes não tem essa... até humildade mesmo, de chegar para o nosso aluno, né, e conhecer ele, né. A gente já chega com tudo meio pronto, assim, né, a minha metodologia, a minha aula pronta, como que eu sempre faço, isso funciona há 20 anos, como que não vai funcionar agora, né, e a gente não tem essa humildade mesmo, de saber que quando a gente pega uma turma nova, é como se a gente tivesse nosso primeiro dia de aula. É tudo novo de novo, né? O conteúdo é o mesmo, mas o ser humano que está ali na tua frente é outro, né? E cada um deles é um, né?
É, com certeza, é isso mesmo. Nós já estamos quase terminando o nosso programa e eu quero fazer uma perguntinha para você, que as pessoas têm muita curiosidade em relação a isso, e eu mesma, quando eu comecei a trabalhar na educação especial, lá produzidos de 93, eu lembro que nós tínhamos na Secretaria de Estado da Educação do Paraná uma telefonista cega, tem muitas telefonistas cegas lá. Sim. E a que trabalhava comigo, e ela me dizia um dia assim, eu falei, que bonita a tua unha, vermelho, tão bonito. E ela me disse, eu adoro vermelho. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que será o vermelho para ela, né? Para ela dizer isso, eu adoro vermelho, era uma cega congênita. Como é essa questão da cor, que é tão instigante? A pessoa que nasceu cega, que não viu cores, é uma construção social? Como é que acontece essa questão que ela tem, a impressão que ela tem das cores?
É muito relativo, né? Porque é como a professora falou a palavra certa, é construção social. A gente tem isso, né? A gente tem essa construção social com relação às cores e quais cores são adequadas para isso. Muitas vezes na arte a gente tem essa relação das cores quentes, cores frias. Agora eu sempre pergunto para as pessoas, se você pegar na sua, no caso da minha blusa aqui, eu vou sentir a lã, eu vou sentir a textura dela, mas eu não vou sentir a cor dela, né? A gente não tem como pegar um sentido e transpor para o outro. Mas se você perguntar para os alunos, todos eles sabem cor. Eles sabem, por exemplo, uma vez o Bruno, um aluno que teve aula desde pequenininho, cego congênito, ele foi fazer a leitura de uma obra de arte que uma estudante levou para a gente ler, e era uma obra da Tarsila do Amaral. E ela tinha feito textura nas cores. Então, a pele tinha um papel meio camurça, assim, para dar impressão de maciez. A grama tinha uma textura de folhas. O céu, eu não lembro muito bem o que ela tinha usado, mas, assim, cada cor tinha uma textura diferente. E ela estava empolgada, ela estava mais empolgada em saber se o Bruno ia descobrir quais eram as cores da obra do que se o Bruno ia descobrir o que tinha na imagem, né? E ele começou com uma certa dificuldade, porque ela não falou para ele o que era a obra. E eu fui estimulando o Bruno, né? Então eu fui falando assim, Bruno, essa obra é uma obra de uma artista brasileira. Vamos ver se você lembra de uma artista brasileira. Ele falou, ah, eu sei qual é, professora, mas não lembro o nome dela. É um nome estranho. Eu falei, ah, é a Tarsila, Tarsila do Amaral. Vamos ver se você lembra qual obra que é. Ele foi tocando, ele falou, ah, tem uma figura humana aqui, né? Figura humana, ele achou a cabeça, achou o pé. Eu falei, ó, você lembra, Bruno, das características que ela usava? Que ela aumentava o pé, né? E ele foi lendo a figura, leu grama, pessoa, achou a cabeça, viu que ela estava de perfil a partir da minha mediação ali, né? E aí a menina animadíssima falou assim, Bruno, agora me diga, então, quais são as cores? Daí ele tirou a mão, assim, da obra. E daí eu falei assim, Bruno, que cor que é a figura humana? Né? Que cor você acha que é a figura humana? Ele falou assim, bem, deixa eu ver se eu lembro. Não era essa mulher aí que pintava as pessoas com uma cor meio estranha da pele? Tipo, era forte, não era uma cor, não era? Eu falei assim, era essa artista mesmo dele. Ah, então era tipo alguma coisa amarelo, laranjado, assim, né? Então, veja, referência, né? Referencial. Eu falei, então tá, Bruno, ela tá sentada na grama, sem ele tocar em nada. Que cor é a grama dele? Ah, deve ser verde. Daí eu falei, tá vendo aquele círculo ali em cima, ao lado da cabeça dela? É o sol. Que cor você imagina que seja dele? Ah, as pessoas pintam de amarelo, né? Aí eu falei, tá de dia, Bruno. Se tá sol, tá de dia, que cor é o céu dele? Azul. Ele não tocou
Incrível.
Na obra. Né? Ele não tocou na obra. Porque essa relação tato e cor, ela não existe. Não existe. Por mais
claro.
Pega um algodão para relacionar com o branco. Mas a parede da minha casa também é branca. E ela é dura. É. Ela não é como algodão, né? Então, não tem como exemplo, você fazer essa relação, né?
Tem um exemplo aqui que é seu mesmo, seu, de Eli. E uma vez, conversando com a Lilian, ela me contou e eu achei muito didático. Você pode dizer que a terra é marrom, então, porque o cocô também é marrom. Assim
é o bolo de chocolate, é a história do bolo de chocolate. Né? Uma vez uma professora estava debatendo comigo essa questão da cor, e ai meu Deus, mas a cor tem sentimento. Eu falei, olha, o que quer ver? Que a menina gostava de vermelho, eu não gosto de vermelho. Não sei porque eu não gosto, eu não me sinto bem de vermelho, eu não visto vermelho. Mas para aquela, talvez para aquela moça cega, alguém tenha falado para ela um dia que vermelho ficava bom nela. Eles usam essa ajuda do outro, ela é natural. Eu acho que essa ideia da gente querer adaptar as cores, muitas vezes, ela faz com que a gente queira a normalização, sabe? Uhum. A gente querer que o outro dê a mesma importância que a gente dá para as coisas. Tipo, custa a gente entender que talvez para a pessoa cega congênita a cor não tenha tanta importância quanto para a gente, mas para algumas tenha. Talvez para uma pessoa que já enxergou ela tenha mais. Eu tinha alunos cegos, por exemplo, cegos, mas que tinham percepção de luz. E essa minha aluna, ela via cor um pouquinho por causa da percepção de luz, porque né, são os cones e bastonetes que fazem com que a gente consiga perceber a luz. Não é o fato dela não enxergar a forma, ela conseguia perceber se tivesse um contraste muito grande. E as pessoas ficavam pasmas quando chegavam lá na sala e ela falava, que linda a tua blusa azul! Porque ela estava contra a parede e já falou, nossa, mas ela é cega. Eu falava, sim, só que ela tem percepção de luz, então ela consegue perceber a cor. Né? Então, existe um tabu muito grande com as cores. E a gente, de certa forma, dá uma importância muito grande para elas. E eu sempre brinco assim, os meus alunos que enxergaram, que desenhavam, a maioria deles não gostava de colorir o desenho. E um dia o Bruno, que teve aula comigo desde pequenininho, me explicou isso fazendo uma atividade da escola. Eu falei, Bruno, você quer colorir o seu desenho? Ele falou, não, professora, porque quando eu passo o giz em cima ou o lápis, eu apago a linha de contorno. E aí eu não consigo ler. Então, para mim, é melhor ler do que pintar. Então, assim, essa explicação dele, para mim, faz muito sentido. Porque ele desenhava o TVA embaixo da folha, e aí, quando ele riscava, ficava uma linha de contorno bem saliente. E a partir do momento que ele preenchia, ele apagava aquela saliência do desenho. E para ele não fazia sentido. Ele achava a linha mais importante que a cor. Talvez para outro aluno seja diferente. O Thiago, que já tinha enxergado, ele gostava de colorir. Tanto que ele inventou lá usar os alfinetes de cabeça colorida. Ele desenhava e colocava os alfinetes um ao lado do outro para ele ficar com uma linha bem forte, para ele poder passar o lápis. E quando ele tirava o alfinete, o desenho ficava em relevo do outro lado da folha, para que ele pudesse pintar e colorir o desenho dele. Né? Então, assim, é muito particular.
Isso é criatividade.
Na aula de artes, ensina a cor, ela é um conteúdo, eu não posso pular essa etapa. Mas o fato deles não...
Sim.
Eu não precisei, nunca precisei colocar etiqueta nos lápis de cor da minha sala. A independência deles acontecia porque eu separava os gizes e os lápis em potes de cor. E os alunos de baixa visão tinham que respeitar aquela divisão, porque era a maneira que eu tinha de trabalhar com todo mundo junto na mesa. Os meus potes tinham escrito em braille as cores, azul, amarelo, verde. Eles sabiam que pote que era, onde que eles tinham que devolver o giz e o lápis. E ponto. E isso funcionou e ainda funciona. Eu uso isso até hoje. Então, eu nunca precisei etiquetar a vida deles, entendeu? Para isso. Nunca foi necessário. Sim. Pode ser que tenham pessoas que sintam necessidade, né? Mas é muito particular, né? Não tem como a gente generalizar isso, né?
Dieli, o teu trabalho é fantástico, realmente, magnífico. E nós poderíamos ficar muitas horas aqui. Eu gostaria que você participasse de outros programas. Porque nós temos aluno cego em curso de licenciatura em artes visuais, como temos em música também, e os professores estão fazendo as adaptações necessárias, né? Quebrando as barreiras, né? Derrubando as barreiras para que os alunos possam ter acessibilidade aos conteúdos. Nós estamos no fim, então eu deixo com você as últimas palavras de despedida, agradecendo demais a tua presença. Muito obrigada por você estar disponível para a gente com tanta boa vontade, com a tua alegria característica, com esse teu gás, com esse alto astral, com esse teu pique, que é fantástico. E eu quero que você deixe uma mensagem final para aqueles que estão nos assistindo.
Bem, acho que a gente falou tanto, né? Mas eu vou resumir bem, de uma forma bem sucinta, acho que esse final. Um dia um casal de amigos meus, assim, agora, um ano atrás, veio me perguntar, Dieli, com o que você trabalha hoje, se você fosse explicar, assim, em poucas palavras. Falei, olha, eu acho que eu ensino a acreditar. Então, se eu puder deixar uma mensagem para os meus colegas, futuros professores que estão nos assistindo, acreditem. Né? Acreditem no potencial do aluno de vocês e acreditem em vocês também enquanto transformadores de pessoas. Eu acho que é isso, né? A gente precisa pensar além dessa história de ensinar, assim, né? Eu não sei, eu acho que eu não ensino nada, eu aprendi muito, continuo aprendendo. Então acreditem que a gente pode aprender coisas novas, que o aluno de vocês é capaz, e é isso. E eu queria agradecer, professora Leomar, porque eu sou sua admiradora, você sabe muito bem, sou admiradora do seu trabalho no Ciane. Sou muito feliz pelas parcerias que nós já fizemos e fiquei muito honrada com o seu convite para estar aqui. Eu falo muito toda obrigada. Vez que eu sou convidada para falar com alguém, para conversar com alguém, eu nunca recuso esse convite, porque eu sei que se uma pessoa sair desse bate-papo, né, com ideias, já vou estar feliz. E queria mandar um beijo para os meus alunos também, porque em todos os lugares que eu estou, de certa forma, eles estão comigo também, né? Porque eles são personagens e, como diz a Lilian, protagonistas, né? No meu trabalho. E eu queria te agradecer por essa oportunidade.
Nossa, muito obrigada, eu que digo a você, e parabéns. Eu tenho certeza que esse nosso bate-papo de hoje fez a diferença para muitas dessas pessoas que estão nos assistindo e que ainda irão nos assistir, porque esse programa fica, né? Ele permanece no Facebook, então aqueles que não conseguiram assistir hoje poderão assistir depois. Querida, muito obrigada, um beijo no teu coração.
Obrigada
pela nossa intérprete de Libras, obrigada pela participação, pela presença de todos vocês e até a próxima sexta-feira com mais um programinha Inclusão em Rede. Fiquem com Deus e um excelente fim de semana a todos. Tchau!
Inclusão em Rede.